a boa notícia do Natal, ela acontece já antes da fundação do mundo. Pedro vai dizer isso, João em Apocalipse vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas o Cordeiro sacrificado antes da fundação do mundo. Então o Natal já estava presente no início. Talvez seja difícil de você entender, mas Deus na sua onisciência, sabendo o que aconteceria, já provisiona essa reconciliação. Mas no dia que o homem peca, a mulher peca, lá no Jardim do Éden, nós nos desvinculamos de Deus, estamos afastados de Deus, e Deus não fala com todo mundo agora, com algumas pessoas, primeiro pelos pais, depois pelos profetas, e nem todos têm acesso a Deus, e os homens encontram maneiras, na força do seu braço, de fazer isso, e é sobre isso que eu quero falar, sobre a boa notícia do Natal, que se encontra no livro de Gênesis capítulo 28, eu vou falar do Natal a partir disso. Gênesis capítulo 28, se você tem a sua Bíblia física, abra ela aí agora, eu vou pedir para acender a luz, para quem traz a Bíblia física ler. Tem como dar uma luz aí? Eu trouxe a minha, quem é que trouxe a Bíblia física? Levanta aí, deixa eu ver os crentes aí. Ah, tá diminuindo, tá pesado, gente. Vamos fazer uma promoção de Bíblia ali na livraria. É, a história de Jacó. O texto diz: Jacó partiu de Berseba e foi para Arã, e chegando a determinado lugar parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto, e tomando uma das pedras dali usou como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava lá no céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. É daí que vem aquela música: tem anjo voando nesse lugar, em cima do povo, em cima. Conhecem? Se não é da igreja do padre Marcelo, né? Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e seus descendentes a terra no qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, ou seja, muito, muito numeroso, e vão se espalhar para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul, e todos os povos da terra serão abençoados por meio da sua descendência. Eu quero que você, nesse momento que você está aqui, deixe entrar essa verdade e essa promessa no seu coração. Nós estamos numa temporada de Natal, Natal está aí, e não importa se você gosta ou não gosta. Eu sei que nessa noite muitas pessoas gostam do Natal. Você gosta dos presentes, gosta de preparar a árvore, o presépio. Alguém ainda faz o presépio aí? O presépio, aquela noite em família, vem todo mundo, ar-condicionado não funciona, um suor. Você gosta dessa muvuca? Do outro lado, aqueles que odeiam o Natal, porque não é uma data muito boa, porque você não gosta de ser obrigado a participar no amigo secreto da firma, e porque também não gosta de ser obrigado a comer aquele arroz com passas da tia, que a única coisa que ela sabe fazer é perguntar por que você não casou ainda. Mas seja qual extremo você está a respeito do Natal, a boa notícia do Natal, a promessa é essa. Eu gostaria que você guardasse isso. Deus vem até Jacó e diz: eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu trarei de volta essa terra e eu não vou te deixar enquanto não fizer o que eu lhe prometi. Então, quando Jacó acordou do sono, ele disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. E ele teve medo e disse: temível é esse lugar, não é outro senão a casa de Deus, essa é a porta dos céus. Então, na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou de pé como uma coluna e derramou óleo sobre o seu topo e ergueu ali um pequeno altar ao Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado pela boa notícia no Natal. Nós montamos árvores, bolinhas, luzes, presépios, presentes, festas, mas até as crianças sabem o verdadeiro sentido do Natal, e é isso que comemoramos. Deus veio até nós. Nós vamos até a tua palavra. Eu oro para que tu encontres cada um aqui no momento que está, desde o mais antigo na fé, que já sabe tudo e já ouviu de tudo, até aquele que ainda está desconfiado nessa noite. Só tu podes acessar os nossos corações. Por isso eu te peço, toca-nos em nome de Jesus. Amém. E amém? E amém. Para contextualizar essa história, Abraão, que é reconhecido como pai da fé, é o avô de Jacó dessa história. Abraão, Deus vai até ele e diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele faz isso, por isso ele é reconhecido na Bíblia como o pai da fé. Vai com a sua família, com seus empregados, com seus animais, para uma terra distante onde ele não conhecia. Ele recebe uma promessa de Deus que da família dele, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Ele já está avançado em idade, sua esposa é estéril, está com 90 anos. E Deus diz: tu vai engravidar, e ela ri, mas ela engravida e ganha Isaac. Isaac é o filho da promessa, conhecido pela Bíblia. Ele cresce e casa-se com Rebeca, uma prometida. Por isso que quando você ouvir um crente na igreja falando: estou esperando a minha Rebeca, que Rebeca é a esposa esperada e prometida. E eles têm filhos gêmeos, Esaú e Jacó. O texto diz que quando Esaú sai primeiro, e é importante essa informação, porque aquele que nascia primeiro, primogênito, tinha direitos muito maiores do que qualquer outro. Então ele sai primeiro e Jacó vem agarrado no seu calcanhar, como um símbolo dessa luta pela primogenitura desde o ventre da mãe. Agora, os dois estão crescendo e Esaú, o nome Esaú significa peludo, porque a Bíblia diz que ele tinha muitos pelos. E aí a mãe dele olhou e falou: bom, bebê Chewbacca, então eu vou dar o nome de Esaú, peludo. Obrigado, mãe, por esse nome. E ele era um homem viril, caçador, faca nos dentes, caçava javali no açude, ficava no mato, não tomava banho, tinha uma picape. Macho alfa. Jacó era mais caseiro, ficava com a mãe em casa cozinhando, salvando umas receitas no Pinterest para fazer depois. Eles não tinham absolutamente nada em comum, exceto o mesmo desejo de agradar o pai e de receber a bênção da primogenitura. Esaú, trabalhador, doido, não atentava para as malandragens de Jacó. Alguns dizem que o nome Jacó é enganador ou suplantador. Meu professor de hebraico disse: isso é um absurdo, ninguém daria um nome assim. Significa esperto. E ele armou muitas armadilhas para roubar a primogenitura e numa cena de novela, o pai dele cego, no fim da vida, que vai liberar essa bênção, ele coloca um pelo sobre o corpo, o pai passa a mão e fala: ah, é realmente Esaú, libera a bênção da primogenitura sobre ele, agora sob a batuta da sua mãe, a mãezinha querida, e Esaú, quando fica sabendo, fala: vou te matar. E aí a mãe põe ele no primeiro ônibus, e ele viaja a 500 quilômetros para a cidade do seu tio materno, chamado Labão. 500 quilômetros naquela época é muito chão, muito chão. Coloquei no Google Maps só para ver, 20 dias andando de camelo ou de burrinho, 20 dias de viagem. Na primeira noite, ele, depois que o sol se põe, ele vai dormir numa pedra, no meio do mato. Lembre-se que ele não é o cara do mato, ele é o cara da casa, então ele não sabia provavelmente muito sobre aquela situação, talvez nem fazer fogo, e agora ele está em fuga. E ele está nesse momento onde ele está pensando, esse momento que acontece com muitos de nós, quando a gente comete um erro, uma falha, e a gente deita no travesseiro para pensar e fala: por que eu fiz isso? Por que eu abri a minha boca? Por que eu me irritei e respondi daquele jeito? Por que eu respondi a mensagem? Por que eu fiz de novo aquilo que eu jurei nunca mais repetir? E ele está ali pensativo, e está numa situação difícil, porque ele está pensando: briguei com enganei o meu irmão, enganei o meu pai, briguei com a minha família, estou num lugar que eu não gostaria de estar, estou fugindo, e eu me coloquei nessa situação. Quantas vezes a gente não se coloca numa situação? E na maior parte das vezes nós estamos num lugar que a gente sabe que nós mesmos nos colocamos, e eu posso chamar aqui de fundo do poço. A última coisa que nós pensamos é, a partir de um sentimento de culpa, é que Deus possa nos visitar, que Deus possa vir até nós. A gente pensa: não, eu não mereço, e Jacó está naquele lugar. E a última coisa que ele pensa, por ter trapaceado, é que Deus vai ter um encontro com ele. Mas uma coisa importante sobre a vida de Jacó e sobre cada um de nós é saber que Deus não vai parar até que ele alcance o nosso coração. Deus não vai parar até que ele acesse o seu coração. Merecendo ou não merecendo, ele nos encontra e ele nos visita, porque ele não quer nada de nós. O que ele tem é, ele tem tudo para nós. Ele não vem até nós para nos tomar coisas, ele vem até nós para nos dar coisas. E Deus invade o acampamento de Jacó através de um sonho. E esse sonho é interessante, uma escada com anjos subindo e anjos descendo. Está aparecendo aqui atrás? Uma escada. Ok. E essa história nos dá uma pista muito importante sobre como é o reino dos céus. E tem tudo a ver com o Natal. Essa história nos ajuda a compreender essas duas coisas, Natal e como funciona o reino dos céus. E a chave para isso é a declaração de Jacó, no versículo 17, quando ele diz, essa é a porta do céu. Ele tem essa visão nesse sonho e diz, essa é a porta do céu. A expressão que ele usa no original é a mesma expressão que o autor de Gênesis, que está escrevendo essa história, no capítulo 28, usa no capítulo 11, alguns capítulos antes. E qualquer pessoa que está aqui hoje, que já teve algum contato na igreja, cresceu na igreja, foi num retiro, já ouviu essa história. Gênesis capítulo 11, versículo 4, diz que depois eles disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso, e aí nós não seremos espalhados da face da terra. Que história é essa? A Torre de Babel. Essa é a história da Torre de Babel, e toda vez que o nome Babel, e depois mudado para Babilônia, aparece na Bíblia, é um símbolo de uma cultura egocêntrica, antropocêntrica, voltado para os planos pessoais de cada um. É uma corrente concorrente à vontade de Deus. De um lado os planos de Deus e do outro lado a Babilônia, o Babel, representando os homens tentando fazer as coisas do seu jeito. E a Torre de Babel, ela era um zigurate. Eu sei que eu vou falar alguns nomes aqui, mas estou trazendo um pouco de teologia para você ficar um pouco mais inteligente na Bíblia. E eu também pareço com uma pregação mais inteligente, isso me ajuda. Um zigurate é a mesma coisa que a Torre de Babel, é um monumento gigante com uma escadaria, normalmente em forma de pirâmide, onde eles construíam todo um sistema religioso para que os homens subissem essas escadas e lá no topo fizessem sacrifícios. Aqui atrás deve estar aparecendo uma foto minha num zigurate. Os maias fizeram isso em Chichen Itza, no México. Fui lá, estive lá, pai. E é tão engraçado e é tão assustador que isso foi construído há muito tempo atrás, e você lá num determinado ponto, você bate palmas, e lá no topo, dá o grito de um pássaro, o pássaro que eles adoravam, você batia e dava aquele grito, e quando eu fiz isso, a Janine falou, tá amarrado, em nome de Jesus, para de bater, lava as mãos, se apavorou. O zigurate é essa representação dos homens subindo e encontrando Deus lá nesse topo, e fazendo sacrifícios para Deus. É um exemplo de fazer as coisas da minha maneira, da minha forma. Agora, Jacó está tendo esse sonho e um zigurate muito famoso se encontrava, o mais famoso da época na Mesopotâmia se encontrava na cidade de Ur, a cidade do avô dele, Abraão. Ele conhecia um zigurate, ele sabia o que era aquilo e agora ele está vendo isso. Ele entende qual o significado dessa visão. Por isso Deus mostra para ele essa visão dessa maneira. Só que esses caras, eles não estavam tentando chegar a Deus fisicamente, mas eles estão construindo o seu próprio sistema religioso, ao invés de confiar nos planos de Deus. É isso que aquilo significava. Eles queriam fazer as coisas do seu jeito. Muito parecido muito parecido com pessoas que nós conhecemos, não aqui do culto, mas pessoas lá de fora, que normalmente querem tocar a sua vida baseado nos seus próprios planos, com as suas próprias forças. É isso que esse monumento significava. Uma maneira de exemplificar isso um pouco melhor é uma história que eu quero contar para você, que há alguns anos, num culto, eu falei brincando, no próximo ano eu vou emagrecer e vou ficar trincado. Terminou o culto, um irmão que era personal falou, eu te treino. Eu falei, tá bom. E ele falou, não quero que tu me pague nada. Eu falei, não, mas eu quero. Não, mas se tu faltar, eu vou ir na tua casa te pegar. Ele era rígido. 3 vezes por semana. E ele começou com o funcional, com o cardio. Então era, pula na caixa, desce da caixa, faz barra, mexe na corda. E um exercício que para mim foi inspirado nas profundezas do inferno, chamado burpee. Sabe o que é isso? Eu sempre penso, quando as pessoas criam as coisas, elas criam pro bem, tipo o cara que inventou o ar-condicionado. Pá, que o Senhor abençoe ele para sempre. Agora o cara que inventou o burpee, ninguém gosta. Qual a utilidade? E eu falei para ele, cara, esse negócio não tá legal, eu prefiro a outra parte. O cardio não é muito a minha. Ele falou, não, então tu te compromete de fazer sozinho? Tá, deixa para mim. Eu comecei a fazer esteira. E um dia eu tô na academia, meio sozinho, um horário meio sozinho. E eu olhei, esteira, bicicleta, preferi esteira. Eu olhei umas escadas. Vocês já viram aquelas escadas de esteira? Falei, vou ver aquele negócio ali. Tinha uma pessoa fazendo, parecia fácil. Fui até lá e talvez eu tenha apertado num botão errado que deixava a escada funcionar a partir da minha velocidade. Não era uma velocidade contínua, era a minha velocidade. Então, eu comecei a ir cada vez mais rápido. Aí tinha uma menina do meu lado que estava muito rápido e eu competitivo. Falei, não vai ganhar de mim. E eu comecei a acelerar. Só que à medida que eu acelerei, eu fui demais, o negócio não parava. Eu escorreguei e fiquei me segurando do lado. E quando eu escorreguei do lado, de lá veio aquilo que acontece em toda academia. Veio o instrutor fazer jus ao seu salário. E lá do meio ele falou assim, tu tá fazendo errado. E eu pensei comigo, não me diga. Na frente de todo mundo. E depois eu nunca mais fiz essa escada. Agora, o meu ponto com essa escada é que quanto mais velocidade eu colocava nela, mais eu permanecia no mesmo lugar. Não importava se eu ia rápido, não importava se eu ia lento, ela literalmente não saía do lugar. E é um bom exemplo, ou um bom símbolo, para o que representava o zigurate, e que tem muito a ver com a nossa vida. Quanto mais nós buscamos algumas coisas do nosso jeito, da nossa forma, mais nós permanecemos no mesmo lugar. Quanto mais satisfação pessoal eu busco, mais eu fico no mesmo lugar. Quanto mais amor pelo dinheiro e desejo pelo dinheiro eu busco, mais eu continuo no mesmo lugar no que diz respeito à satisfação. Quanto mais aprovação eu busco, mais eu continuo no mesmo lugar. Quanto mais prazer eu busco, mais eu continuo no mesmo lugar. Quanto mais sexo eu busco, mais eu continuo no mesmo lugar. Quanto mais álcool eu busco, mais eu continuo no mesmo lugar. Quanto mais coisas pessoais eu busco, com a força do meu braço, com a minha mentalidade, menos satisfação eu tenho. E é interessante porque fala um pouco de cada um de nós. E quando nós estávamos em lockdown, na pandemia, muito tempo atrás, talvez em 2020, algumas universidades internacionais liberaram cursos gratuitos. Eu fiz um deles da Universidade de Yale. É, pai. Nós estuda. E era muito interessante, que era sobre a felicidade, doutora Lori Santos. E ela falou sobre a busca do ser humano pela felicidade. E ela estava tentando provar quão insaciável é. E usaram o melhor modelo para a busca da felicidade, que era o dinheiro. Pegaram um grupo enorme de pessoas que ganhavam até $30,000 no ano e fizeram a pergunta, 2 perguntas. Você é feliz? E se não é, com quanto você ficaria? $30,000, você é feliz? Não. Com quanto ficaria feliz? Quando eu ganhar $50,000 anuais. Aí eles foram para um grupo que já ganhava 50 mil. Você é feliz com o que ganha? Não. Com quanto ficaria? Com 100. Aí eles foram para o grupo de 100. Você é feliz com 100? Não, não sou feliz. Com quanto ficaria? Com 250. Ela acrescentou nesse curso a pesquisa de dois ganhadores de prêmios Nobel da Paz. Falei certo o plural? Yale. E eles definiram o número de ouro para a felicidade. 75 mil dólares anuais. Por quê? Porque quando ganha 30, depois 40, 50, até 75 mil dólares, é uma verdade genuína, é uma alegria ainda genuína. Mas depois desse número, não é mais satisfação, e sim a busca insaciável de todo ser humano, sem limites. Eles entrevistaram, inclusive, pessoas que ganhavam 500 milhões anuais, e eles diziam, vou ficar feliz quando ganhar 1 bi anual. E quando ela falou isso, eu fiquei pensando, cara, esse cara tinha que se converter e vir para a Brasa Church. Imagina o dízimo dele. Esse monumento representava exatamente isso, esse desejo de subir para encontrar satisfação. Agora Jacó no sonho ele diz o seguinte, e isso é emblemático, então é assim que o céu funciona. É dessa maneira. Perceba que ele estava familiarizado com aqueles monumentos. Ele sabia o que significava. Só que agora, nessa escada onde anjos subiam e desciam, provavelmente na mentalidade de Jacó e qualquer outra pessoa daquela época, Deus estaria no topo, esperando alguém subir até ele. Mas não no sonho de Jacó. Deus não está no topo. Deus desceu, está perto dele, está fazendo promessas. Ele conhecia o monumento, mas aquele sonho não era uma escada da terra para o céu, e sim uma escada do céu para a terra, e Deus veio e ainda fez promessas para ele. E eu gostaria que você gravasse essa promessa de Natal. A boa nova de Natal é que Deus chega até ele e diz, eu estou com você e cuidarei de você, aonde quer que eu vá. Jacó acorda, a Bíblia diz que ele teme, ele fala, essa é a casa de Deus, esse é o portal do céu, e ele batiza aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus, promete voltar, Deus diz isso para ele, ele volta de fato muitos anos depois, agora numa condição totalmente diferente, com uma família numerosa, com empregados, com animais, muito rico, mas ele sabe que Deus não estava naquele lugar, e que sim, Deus acompanhou ele todos os dias, por onde ele caminhou. Em vários momentos no Velho Testamento, Deus dá sinais e pistas de que ele está presente na vida dos seres humanos. Quando o povo todo está atravessando o deserto, tem alguns símbolos: a coluna de fogo de noite, a nuvem de fumaça de dia, o tabernáculo da presença dele, com Davi ele habita no templo, com Elias ele é a brisa suave. Em vários momentos ele dá pistas de que ele está se conectando com seres humanos que foram desligados através do pecado, até que muito tempo depois, o profeta Isaías declara e avisa como seria isso. Ele diz, olha, um dia Deus vai resolver isso, enviando um Messias. E por anos, se você está dormindo agora, diz amém. Ah, tentei pegar você. Por muitos anos, essa profecia ecoou por todos os lugares. De geração em geração, de história em história, de boca em boca, essa profecia do profeta Isaías, sobre a vinda do Messias ecoa, até que 700 anos depois, um anjo vem até uma adolescente, chamada Maria, 13 ou 14 anos, virgem, e diz, agraciada do Senhor, eu sei que tu tens planos, mas Deus tem um outro plano para ti, tu vai conceber o Salvador do mundo, e eu preguei isso na semana passada, ela disse, faça em mim, eis-me aqui, sou tua serva. Tinha implicações essa decisão dela, ela corria riscos, inclusive de vida, porque ela estava noiva de José. Como ela daria explicação agora que ela está grávida do Espírito Santo de Deus? Até que Deus envia um anjo num sonho até José, e eu quero que você acompanhe comigo em Mateus capítulo 1, versículo 19, quando diz: por ser José seu marido um homem justo, preste atenção, que agora começa a esquentar a história. Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-lo à desonra pública, pretendia anular esse casamento secretamente. Então ele disse: essa história está muito estranha, mas eu não vou expor e eu não vou levar ela a julgamento. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor no sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Você conhece a história? E ele continua dizendo: ele dará à luz a um filho, você dará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí o autor Mateus vem e coloca o adendo e diz o seguinte: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Qual profeta? Isaías. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus, na escada de Jacó, não esperou que o homem fosse até ele, ele foi até Jacó e fez promessas. Agora ele está dizendo e está cumprindo uma profecia, está anunciando para José que o nome do seu filho, o Messias, é Emanuel, que significa Deus conosco. Mais uma vez, a humanidade cometeu erro, a humanidade se afastou de Deus, e Deus não está lá esperando que alguém tome uma iniciativa, ele toma a iniciativa, ele envia o seu filho para resolver o problema, e o seu nome é Deus conosco. Quando você entende o significado de Deus conosco, para você que está na igreja há muito tempo, ou você que está há pouco tempo, quando você entende, a sua mentalidade muda e o seu comportamento muda, porque você sabe que o tempo inteiro Deus está com você. Em momentos bons Ele está com você, em momentos ruins Ele está com você. Ele não está só na igreja, Ele não está numa imagem, Ele não está na religião, Ele não está num livro, Ele não está em você cumprir as promessas que você prometeu, Ele não está quando você faz uma vigília no monte a noite toda, que Ele vai te presentear, Ele não está quando você pratica disciplinas espirituais, lê a Bíblia toda noite, não rouba, não mente, não faz nada. Não, independente do que você faça, se você abre o seu coração todos os dias, Jesus, Deus Emanuel, está com você. E quando Ele está com você, a sua vida muda. Quando Ele está com você, você não pode mais caminhar por essa terra da mesma forma, você não pode mais pensar do mesmo jeito, você não pode mais nem ir para a sua empresa do mesmo jeito, você não pode mais nem olhar a pessoa que mora do seu lado, no seu apartamento, do mesmo jeito, porque o Deus Emanuel mora dentro de você. Isso significa que seja lá onde você vai, seja lá o que você diz, você é inspirado por Deus e Ele está o tempo inteiro ao seu lado, você carrega a presença de Deus. Por isso, quando você entra em algum ambiente, seja ele adverso ou não, a presença de Deus está com você, e aquele ambiente é mudado pela sua presença. Quando eu era adolescente, essa história surgiu agora, eu e meu amigo crente, a gente jejuava e orava, adolescente, estava crente mais, e a gente entrou na casa de um amigo, e a mãe dele servia outros deuses, mas ele tinha videogame, e a gente ia lá, fogo nos olhos. E quando a gente entrou na casa, eu e ele, uma vez, a cesta de frutas caiu no chão, e ela falou: Alex, esses teus amigos estão carregados. E nós olhamos um para o outro: carregado do poder de Deus. E a gente fazia questão de ir lá. E uma segunda vez, quando a gente entrou, eu nem lembrava mais dessa história, lembrei agora, a garrafa térmica em cima da mesa explodiu. Ela falou: Alex, eu já te falei. Eu olhei para ele e falei: meu, o fogo está dentro de nós. É um exemplo bobo de uma realidade. Deus Emanuel, Deus conosco. Isso significa que você não pode mais caminhar por essa terra de outra maneira. Essa é a boa notícia do Natal, meus irmãos. Não é uma árvore de Natal, não é um presente, não é a festa de família. Isso tudo pode acontecer, mas é ir na festa de família e mudar aquele lugar, porque Deus e Emanuel moram em você. É lidar de maneira diferente com os problemas e com as situações, porque Deus e Emanuel mora dentro de você. Jacó entendia naquela cultura que ele precisava ir até onde Deus estava, mas naquele sonho, Deus deixou claro: eu venho até você e eu faço promessas. Agora, quando ele anuncia, o anjo anuncia para José, ele diz: e o seu nome será Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus comigo, Deus junto comigo. Não é um Deus global, não é o Deus da igreja quando o louvor está acontecendo, é o Deus da Maria, é o Deus do João, é o Deus da Fran, é o Deus do Tiago, é o Deus do André, é o Deus de cada um de nós, porque ele nos conhece pelo nome. A sua palavra diz que quando estávamos no ventre da nossa mãe, Deus teceu cada um dos nossos tecidos. Ele nos conhece pelo nome, ele habita dentro de nós. Nós não estamos aqui crendo numa história da carochinha, não estamos crendo numa filosofia, nós vivemos com ele, nós cremos nele, nós sentimos ele. Assim quando Jesus fala para Nicodemos: você não consegue ver o vento, mas você o sente. Assim é o Deus Emanuel. Nós não vemos, mas nós sentimos. Ele está aqui. Nessa manhã, naquele batismo, nós sentimos. Ele estava lá. Não era emoção, não era filosofia, não eram pessoas que estavam crendo em algo abstrato. O Deus Emanuel estava lá. Ele existe. Ele é mais verdadeiro do que eu e você. E ele vem até você e faz promessas. Eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua história, eu não vou te abandonar, e enquanto eu não cumprir tudo que eu tenho para fazer na sua vida, você não vai morrer e eu não vou te deixar. Essa é a boa notícia do Natal. Vou ficar de pé, já estou quase curado. Eita, eu vou falar em língua estranha aqui em cima. Segue mais um pouquinho, 9 meses. Eles vão no recenseamento. José e Maria, grávida, manjedoura. Você conhece a história do presépio? Bebê nasce. Deus Emanuel vem em forma de criança, frágil. Deus confiava em Maria e José para cuidarem do Senhor do Universo. Então Deus de novo manda anjos a pastores. Ele quer falar e ele quer anunciar o que vai acontecer. E ele não vai até o Senado, ele não vai até o presidente, ele não vai até o rei, ele não vai até o império, ele vai até pastores. Profissionais comuns que estão trabalhando no campo e diz: olha, eu tenho uma notícia para todo mundo. E eu vou contar para vocês, são pastores. Gente importante, pastor é importante. Havia pastores que estavam no campo próximo, Lucas 2:8-14. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Então aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo disse: não tenham medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria. Boas novas de grande alegria. Repitam comigo: boas novas. As notícias sobre o Natal são boas novas. Talvez você esteja aqui nessa noite e você se afastou da fé em algum momento. Talvez você tenha se afastado da igreja, porque alguém, quando falou sobre Jesus para você, não parecia uma boa nova. Mas deixa eu te falar, quando o anjo anuncia para pastores, ele diz: é uma boa notícia para todos. Talvez você tenha se afastado da fé porque alguém explicou errado. A notícia do Deus Emanuel, ela é boa, é uma boa notícia para qualquer um, ela é irresistível. Não existe alguém que não queira a boa notícia de ser amado pelo Deus que existe, que criou todas as coisas. Meu Deus, estou nervoso. É uma notícia para todo mundo. E hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vai servir de sinal para vocês. Vocês vão encontrar o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto com o anjo. louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, aos quais Ele concede o seu favor. O que o autor Lucas está explicando aqui é exatamente a mesma coisa que aconteceu milhares de anos atrás no sonho de Jacó. Céus abertos, anjos descendo e subindo, uma escada, glória a Deus nas alturas, paz na terra. Não uma escada da terra para o céu, mas uma escada do céu para a terra. Deus está dizendo: eu estou enviando a solução. É uma boa notícia para todo mundo, de todos os cantos da terra, de todas as eras. O Salvador, o Messias, nasceu para resolver o problema. Essa é a boa notícia do Natal. Essa é a escada do Natal. Esse é o presente verdadeiro do Natal. E esse é um bom presente. Não é um presente ruim, como o amigo secreto da firma. É um bom presente, que eventualmente, como pastor, eu tenho cuidado de alertar você, para que você não perca isso. No dia a dia você pode perder isso. Deus Emmanuel está com você todos os dias. E para tornar isso prático, eu vou te mostrar duas formas de identificar se você entende o significado desse presente. Primeiro, confie que Ele cuida melhor dos seus problemas do que você. Primeira coisa, confie que Ele cuida melhor do que você dos seus problemas. Hebreus 4:15 vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Nós não temos alguém que nos representa, Jesus, o sumo sacerdote, que não entenda o que eu esteja passando, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Tem alguém que intercede por nós, que compreende os nossos problemas. Como você entende o presente de Deus Emmanuel? Confiando plenamente nele. Ter a coragem de confiar os seus problemas a ele. Coragem não é ausência de medo, é mesmo com medo, dando passos de fé e dizendo: Senhor, olha só, meu filho está doente, mas eu confio que Tu és o Deus Emmanuel e Tu estás no controle. Senhor, olha só esse diagnóstico que o médico me deu. Senhor, eu não vou tremer, porque eu sei que Tu és Deus Emmanuel e Tu estás comigo. Senhor, eu perdi o emprego bem na hora que eu mais precisava e não tenho nenhuma outra opção, mas eu confio que Tu és a minha provisão. Confiar em Deus é depositar, é crer, é afirmar: Tu és um Deus comigo, Tu és um Deus presente. Segunda e última coisa, confie que Ele cuida melhor do que você do seu futuro. Primeiro, confie que Ele cuida melhor do que você dos seus problemas. Segundo, que Ele cuida melhor do que você do seu futuro. Deixa eu contar essa história. Me dão 2 minutos? É difícil confiar o futuro em Deus. Vamos falar a verdade? Crente antigo aqui, a gente vê na igreja, a gente sabe. É difícil confiar o futuro em Deus. Pense só por um momento na sua vida. Eu vou te dar um exemplo para você exercitar isso. Uma menina da igreja, quando ela se converteu, fez isso radicalmente e decidiu não se relacionar com ninguém. Por muitos anos ela ficou solteira. Mulher de Deus, crente. E sempre que tinha um varão ali, que eu via que, né, porque eu sou pastor, tem que estar olhando, tem que ajudar. Eu sempre dizia: meu, eu vou inventar um nome aqui, para não expor ninguém. E a Ana, qualquer nome. Ô meu, e a Ana? Não, já convidei ela para tomar um café. Tá, e aí? Como é que foi? Não, ela disse para mim que não queria. Falei: pô, o cara é um bom partido, bonito. Fui nela. Falei: pô, e aí? Pô, o cara lá, meu, olha só, não perde. Porque a idade dela já tinha avançado um pouco. Eu não estava confiando no futuro dela. E ela disse: Maurício, para que eu vou tomar café se eu sei que ele não é a pessoa de Deus para mim? Eu falei: bah, me deu nos meus dedos. E mais 2 ou 3 histórias similares eu disse para ela, e ela negou todas. E eu pensei comigo: vai ficar solteira. Tá rejeitando, eu pensei comigo, vai ficar solteira. Sabe o que aconteceu? da maneira mais inesperada possível, da maneira mais inacreditável possível, do lugar mais inimaginável possível, Deus trouxe para ela um príncipe perfeito. E no ano passado eu fiz o casamento dela, porque ela confiou o futuro dela em Deus, não no pastor, não no que os amigos ou as amigas disseram. Em Deus. É difícil, mas é recompensador quando você crê. Ele é Deus comigo, Ele cuida do meu coração, Ele cuida das minhas emoções, Ele sabe o que é melhor para mim. Eu confio em Ti plenamente o meu futuro. Para terminar, eu quero fazer uma única pergunta para todos nós que estamos aqui. Você deseja entregar completamente a sua vida a Jesus? Completamente. Confiar que Ele é o Deus presente. Repousar toda a sua vida, todas as áreas da sua vida. Você quer isso? O sonho de Jacó não é que ele tem que subir a escada para estar com Deus. É Deus que desce para estar com Jacó. Deus envia Jesus para descer, pagar a nossa conta na cruz, rasgar o véu que dividia a nossa intimidade com Deus, e de sobra ainda envia o Espírito Santo Consolador para estar conosco todos os dias.